Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, que segundo a graça e misericórdia de Deus, permitiu que você colocasse um tantinho de gasolina para que você pudesse... Felipe, eu liberei lá, você quer sentar lá, viu? Quer sentar lá no Nicolas. Agradecendo a Deus pela possibilidade de estarmos na casa do Senhor. Hoje tem até o ponto de a gente não se reunir, porque realmente estava muito crítico, mas aí no final, ontem nós conseguimos abastecer e o Senhor nos concedeu graça. Quero conhecer essa moça bonita que está aí com a dos Reis. Qual que é o seu nome, querida?
Ana Maria.
Seja muito bem-vinda, Ana Ana. Deus abençoe a sua vida, viu? Você é muito bem-vinda. Aos irmãos e irmãs, eu quero saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter classe única hoje, devido a esta greve. As pessoas não conseguiram vir, tá? Os filhos do André também não tinham como vir, então nós vamos fazer uma classe única na semana que vem. Nós vamos ter a nossa classe de crianças. Amém?
Amém.
Nesse primeiro período, nós estamos tratando sobre o tema de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Cristo é tudo. Tá? Semana passada nós iniciamos falando sobre quem é Cristo e a sua importância. Nós lemos Colossenses capítulo 3, verso 11, dizendo que em meio a todas as pessoas, independente de ser grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, escravo ou livre, Cristo, ele é tudo em todos. Lemos também Filipenses 1, 21, que fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas 2, 20, dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta é a realidade do cristianismo. Aquelas pessoas que se declaram cristãos, independente da denominação, independente da forma, tem que ter Cristo como seu tudo. Cristo tem que ser o nosso tudo. E aí nós falamos, e em que sentido Cristo é tudo? Porque esse tudo ele é subjetivo. Quando nós pensamos na cultura judaica, que é onde é baseada toda a palavra de Deus, o conceito de tudo e todo é algo que pode ser relativo, em que se você chegar para um judeu e perguntar para ele, falar para ele assim, olha, tudo que eu tenho é meu, tudo que é meu é seu, ele vai perguntar, tudo o quê? Porque às vezes o tudo ele não abrange a totalidade, que sim, uma porção relativa, mas no caso de Cristo, tudo é tudo. Um correto conhecimento de Cristo ele é essencial para que nós possamos conhecer o que é santificação e justificação. Um conceito que nós já trabalhamos bastante aqui, conceito que muitas vezes as pessoas elas misturam, em que a justificação é algo que não depende de nós, mas depende do nosso Deus. O nosso Deus ele nos restaura, o nosso Deus ele nos dirige à casa dele e ele nos salva. E o conceito da santificação é algo que é implantado no nosso coração, que dia após dia, após dia, após dia, nós vamos nos santificando, nós vamos nos limpando para nos parecermos mais com Ele.
Aleluia.
Falamos também na semana passada que Cristo é tudo nos conselhos de Deus a respeito do homem. Tudo que se refere ao ser humano passa por Cristo. A criação, salvação e tudo mais, Cristo ele é a ponte. Não há como você chegar a Deus com nenhuma forma de ritual, independente da religião. Sem Cristo não há possibilidade. A palavra de Deus diz que Ele é a ponte, Ele é a porta. Não tem como você ir a Deus sem alcançar a Ele. No início, na criação, quando nada existia, Jesus Cristo estava com Deus. João 1:1. Ele estava com Deus. E Ele é Deus, Ele é Deus. Ele estava antes da criação, antes de qualquer coisa existisse um conceito que a nossa mente não alcança, porque nós não conseguimos imaginar não haver nada num lugar. Não é, é difícil para a gente. A gente sempre imagina um mundo, uma criação, mas houve um tempo em que nada disso existia. E nós lemos também em Efésios capítulo 1, verso 4, que a nossa salvação ela passa pelo nosso Salvador, que é Jesus Cristo, e nós lemos Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, Deus escolheu a minha vida, escolheu a sua vida para estar em Cristo, através de Cristo. E nós finalizamos a aula da semana passada, lendo 1 Pedro 1:20, falando conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e nós, segundo o tempo de Deus, estamos nos últimos tempos. As pessoas passando o tempo, ela olha e fala assim, mas já se fala isso há 2018 anos, é a mesma conversa. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. Deus, Jesus Cristo, Ele na verdade, Ele é o nosso Logos. O que é o Logos? Logos é a força criadora de Deus. Então, dentro do conceito da Trindade, algo que nós já trabalhamos também, nós temos a figura de Deus Pai, nós temos a figura de Deus Filho e a figura de Deus Espírito Santo, em que quando Deus fala, haja luz, para que houvesse a luz, de Jesus Cristo entra em cena para colocar em prática aquilo que o Pai havia determinado. Assim também foi no caso da morte e ressurreição. Chegou um tempo em que esta terra foi criada em sua presente ordem, e nós podemos observar o mundo como está hoje. Claro que o mundo, quando Deus criou, ele era muito mais redondinho, muito mais direitinho, não havia uma série de dificuldades e problemas, mas havia o sol, havia a lua, havia as estrelas, havia o mar, havia a terra seca e todos os seus habitantes, que foram chamados à existência, e foi liberto de um caos, que no começo a terra era sem forma e vazia, e havia o caos. E em último lugar, o homem teve o seu corpo formado do pó da terra. Nessa criação, aonde estava Jesus? Nós vamos ler três textos. João capítulo 1, verso 3 é o primeiro. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 3. Luísa, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito.
Tudo o que foi criado, tudo o que foi criado passou por Jesus. Tudo o que foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele foi a ferramenta, ele foi o instrumento para que todas as coisas fossem criadas. Colossenses capítulo 1, verso 16. Sebastião, por gentileza. Colossenses capítulo 1, verso 16.
A palavra de Deus fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia.
E aí, Colossenses capítulo 1:16, carta de Paulo à igreja de Colossos, ele expande um pouco mais esse tudo e começa a especificar um pouco mais, dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, tudo que há nos céus, todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, todas as constelações, todas as coisas sobre a terra, o grilo, o pernilongo, o vento, o sol, as nuvens, o ar, as visíveis e as invisíveis, tanto seres humanos, como animais, como montes, como terras, como coisas invisíveis, como anjos, como qualquer ser invisível, sejam tronos, sejam soberanias. E aí ele fala que qualquer criação, inclusive governos que nós temos nos dias de hoje, foram criadas por ele. E aí ele fala algo singular, que é: quer principados, quer potestades, e nós estamos sim falando das hostes demoníacas, que não foram criadas por outro ser, a não ser por ele. E as pessoas, elas acham que as coisas que são malignas, elas não passaram por Deus, é como se tivesse sido uma falha na produção, um refugo, e não foi. Entenda que Deus, ele não criou o mal, e esse é um contexto que a gente não tem resposta, é um dos mistérios de Deus. Como um Deus 100% bom e perfeito, dele é gerado o mal, principados, potestades. A gente não tem resposta para esse tipo de coisa. E aí ele finaliza dizendo que tudo foi criado por ele, ou por meio dele, e todas essas coisas são para a glória, honra e louvor dele.
Aleluia.
Hebreus capítulo 1, verso 10, Cláudia, por gentileza.
Qual?
Hebreus capítulo 1, verso 10. Você vai lá em Apocalipse e vai voltando, que é mais fácil. Hebreus 1, 10.
A palavra do Senhor diz assim: ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos.
E aí o autor de Hebreus, que não é Paulo, é um autor que é anônimo, nós não sabemos, não há definição de quem é esse autor de Hebreus, ele também testifica, e quando se fala no princípio, o princípio é antes de haver qualquer coisa. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. E quando você vai construir algo, a primeira coisa que você faz é lançar os fundamentos. Está dando uma instrução prática. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Está falando de Jesus Cristo. E por fim, Provérbios capítulo 8, versos 27 a 30. Provérbios, capítulo 8, 27 a 30. Felipe, por gentileza.
De 27 ao 30, né?
Sim.
Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era meu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo.
E aí a gente tem mais uma grande quantidade de versículos que falam sobre a presença de Cristo na criação, e tudo que foi criado por Ele, para Ele e através dEle. Se você olhar a palavra de Deus sob esta ótica, você vai encontrar muitos e muitos textos fazendo referência. Eu peguei apenas 3 do Novo Testamento, de escritores diferentes, e peguei um texto do Antigo Testamento para a gente ver que esse conceito da criação a partir de Cristo, ele permeia toda a palavra de Deus. Poderíamos nos admirar que o Senhor Jesus, em sua pregação, extraísse contínuas lições do livro da natureza. Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê Jesus Cristo falando muito de natureza. Ele fala: olha, vocês não conseguem olhar para os céus e ver que ele está meio vermelho, e vocês não veem que está um tempo diferente. Ele vai dar o exemplo do bichinho, ele dá o exemplo da plantação. Por que ele faz isso, além de facilitar para a gente? Porque esse era um assunto que para ele era comum, porque quem criou foi ele. Quando ele falava sobre ovelhas, quando ele falava sobre peixes, corvos, trigo, lírios, música que o irmão Cláudio gosta, do Lírio dos Vales, as figueiras, a videira, ele falava das coisas que ele mesmo havia criado. E tudo que você cria é muito mais fácil de você falar. Por isso que quando nas escolas, quando um aluno ele prepara um texto, se ele realmente fez aquele trabalho, ele fala com tranquilidade. Agora o problema é se ele copiou e colou da internet, ele não sabe o que está ali. Mas Jesus Cristo, pelo contrário, ele sabia do que ele estava falando.
Aleluia.
Houve um dia também em que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. Eles comeram do fruto proibido e caíram em pecado. E com eles, toda a humanidade. Hoje, o seu discernimento de bem e do mal, e você pode falar assim: ah, eu não tenho culpa nenhuma. Mas se você estivesse lá, você também teria feito as mesmas coisas. E hoje, o seu posicionamento, sabendo o que é certo e o que é errado, te acusa. E nós vínhamos conversando no carro, uma situação típica desses últimos 10 dias, em que se você for ao mercado hoje, as prateleiras estão cheias, vazias. Ana? Estão vazias. Por que estão vazias? Porque as pessoas, elas querem encher o seu, sua dispensa, e o outro, ó, eu quero garantir a minha dispensa, eu quero garantir o meu tanque, E os outros? Ah, os outros se viram. Então, quando você vai ao mercado, oi, Helena. Helena é o bebezinho, ela fica olhando para mim, às vezes eu tenho que cumprimentar ela porque eu não consigo resistir, eu vou sorrisinho dela, né? Não dá para resistir, né? Então, quando as pessoas elas vão ao mercado e têm esse tipo de atitude, elas estão demonstrando que mesmo sabendo que estão erradas, elas estão pensando em si próprias. Este pecado é um pecado que vem pela humanidade, mesmo que Deus ele tirasse esse pecado original de cada ser humano, nós iríamos cometer outros tantos. Naquele momento que Adão e Eva pecaram, eles perderam a sua natureza santa, santa no sentido de separado, no sentido de puro. O santo, na palavra de Deus, não se refere a homens especiais, porque não há homens especiais, não há mulheres especiais. Por mais que a gente olhe, por exemplo, para um exemplo de vida como Madre Teresa de Calcutá, em que aquela mulher ela doou a sua vida em prol dos pobres, a santidade ela não está como algo que é designado pelo homem, sim que Deus deu condição, dá a ela, dá a mim, dá a você, dá a mim e dá a você. Eles perderam a sua natureza santa, com o qual foram inicialmente foram formados, foi interrompida a amizade e o favor de Deus, e eles se tornaram pecadores, culpados, corruptos, indefesos e sem esperança, porque já não havia mais ligação entre eles e Deus. Essa intimidade que havia, ela foi rompida, porque o nosso Deus, ele é um Deus que é santo, santo, santo. Essa santidade extrema e absoluta de Deus não pode conviver com a pecaminosidade do meu coração. E eu não estou falando do assassinato, eu não estou falando do estupro, eu não estou falando do roubo, eu estou falando de simplesmente a gente deixar deixar de permitir que a prateleira esteja abastecida para que o meu irmão venha. Então eu pego um pacote de pão puma porque isso dá para mim e eu sei que outra pessoa vai lá pegar. Só isso já é necessário para que o Senhor ele não possa conviver conosco. A santidade dele iria nos consumir no nosso pecado, porque atrás de uma decisão como essa, de em vez de comprar um pão puma, comprar dois, tem todo um egoísmo no nosso coração. Pastor, você está exagerando. Não estou exagerando. Nosso coração, ele se manifesta desta maneira. Mostra exatamente o que nós pensamos e o que nós sentimos. O pecado se ergueu como uma barreira entre Deus e os homens. Se o Senhor tivesse tratado conosco, com eles, conforme eles mereciam, então nada haveria diante deles, exceto a morte, o inferno e a ruína eterna. Se o Senhor ele tivesse tratado Adão e Eva com a justiça que deveria ter sido imposta, hoje não haveria nenhuma construção, hoje não haveria nenhum carro nas ruas, nem problema de combustível, nem nada. Apenas vaquinhas andando pela rua, leão, tigre, porque a ser humano ele teria sido totalmente destruído e consumido. Onde estava Cristo nesse contexto? Naquele mesmo dia em que houve o pecado, dentro do nosso tempo cronológico, em que se iniciou quando Adão e Eva foram criados, Cristo foi revelado a Adão e Eva. Já em Gênesis foi revelada a figura de Jesus Cristo. Foi apresentada a figura do Messias para Adão e Eva. No dia mesmo em que eles caíram, foi-lhes dito que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, que um Salvador, nascido da mulher, haveria de vencer ao diabo, obtendo para o homem pecaminoso o direito do resgate para a vida eterna. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15.
E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
O que que a palavra de Deus está falando em Gênesis 3:15? Então, construindo a cena de novo, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, primeiro, tá? Mas, pastor, eles ficaram com vontade de comer a fruta proibida. Aquela fruta era muito bela aos olhos. Primeiro, já falei para vocês e repito, não havia apenas uma árvore daquela no jardim. Então, se é maçã, haviam várias macieiras ali naquele lugar. É natural. É natural.
Pastor, fale, querido. Dessas macieiras, quem foi que teve lá para saber se era maçã?
Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou chamar de piqui, então, tá? Piquizeiro, entendeu? É. Piqui. A árvore proibida, ela era una em meio a várias que eram iguais, tá? Então, quando Deus fala, essa árvore é minha, não é que eles não tinham outras. É como quando a gente ganha uma caixa de chocolate, isso acontece quando tem pai e filho em casa, entendeu? A mãe ainda passa por cima, mas quando tem pai e filho em casa, a gente olha para aquela caixa de chocolate Nestlé, e aí você tem as suas preferências. Então imagina que eu ganhe essa caixa de chocolate. Você pode fazer isso, amém?
Amém.
Eu ganho uma caixa de chocolate Nestlé e está lá um sonho de valsa. Sonho de valsa da Nestlé? Não é da Lacta. Um alpino. Beleza. Tem um alpino lá. Aí eu mexo, tem outro. E eu pego aquele alpino, coloco em cima da mesa e falo assim, olha, esse alpino é meu. E aí a minha filha olha, tem outro na caixa. Mas em vez dela comer o outro da caixa, o que é que ela faz? Pega o meu. Não é o problema de você ter pego outro chocolate porque tem um reserva ali, a menos que ela coma dois. Entendeu? O problema é desobediência, é o princípio da desobediência. E aí houve o princípio da desobediência, Deus interpela, interroga aquelas pessoas, por que eles tinham feito aquilo? É claro que Deus sabia de tudo o que tinha sido feito. Deus não é pego de surpresa, todo um cenário é construído para que nós, na nossa mente, consigamos entender. Então Deus ele mostra todo aquele cenário para que quando nós lêssemos Gênesis, a gente entendesse como se fosse uma peça de teatro que estava acontecendo, mas tudo já estava orquestrado, o grande diretor da peça de teatro, que é Deus, já tinha coordenado tudo.
Aleluia.
Não houve nenhuma surpresa. Às vezes as pessoas elas se pegam assim, ai Deus, assustou, ele não sabia o que estava acontecendo, cadê você? Ele é onisciente. É tudo para a gente entender. E aí quando acontece aquilo, Deus estabelece o juízo para Adão, estabelece o juízo para Eva, e aí ele traz sempre a esperança. A pregação do Evangelho, ela tem esse enfoque, você é miserável, você vai para o inferno. Gente, sempre o contexto da pregação do Evangelho é esperança. E aí Gênesis 3,15 vem trazendo essa esperança. E ele fala de Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti, serpente, Satanás e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, porque Satanás e seus demônios, eles têm descendentes. São pessoas que o cultuam, que o adoram, seja num rito real, ou simplesmente eu indo no mercado, enchendo a minha dispensa, eu estou fazendo uma adoração a quem? Quantas coisas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Quantas coisas? Entre a tua descendência e o seu descendente, e este quem? O filho da mulher, o filho da Maria bendita, aquele que nasceu para resgatar, ele ferirá a sua cabeça, e tu ferirás o calcanhar dele. Então haverá a permissão de que a serpente fira Cristo, feriu ele através das pessoas, do repúdio, da rejeição, através do açoite na paixão de Cristo, durante o caminho até o Calvário, crucificação, todo aquele peso nos ombros de Cristo, do meu pecado e do seu pecado, para que então houvesse o princípio da restauração. Cristo foi apontado, então, como a verdadeira luz do mundo, no dia da queda de Adão e Eva. Ele era a luz do mundo antes da criação, ele foi a luz do mundo quando Adão e Eva caíram, porque tudo ficou em trevas, e ele continua sendo, eu fico arrepiado de lembrar da condição de que nós temos a condição de andar na luz, porque ele nos resgatou. Fale, querida, fala que eu estou empolgado hoje, vou subir aqui em cima.
Parece que passou, mas é assim, Jesus estando com a gente, andando com a gente, e não tem, dando todas as chances de você fazer o bem, e a gente tem a tendência de escapulir com o mal e cair naquele lugar onde, quando é desprezado e que depois será julgado, você caiu ali por um descuido, ou por um capricho, ou por sei lá o quê. Mas a verdade é que você teve todas as chances de acertar, de pegar o caminho certo, e aí você preferiu um caminho duvidoso, como eu não sei mesmo se isso é verdade ou se não é, deixa pra lá, né? E depois você fica chorando sem mais. Para quem pedir socorro?
E aí ele vem maravilhoso, independente da sua culpa, independente da sua situação, te pega pelo colo e te coloca de novo no caminho com muito amor, com muito amor, com muito carinho. Ele pega e coloca-nos novamente no trilho, e aí você cai de novo e ele faz de novo, e ele ama de novo, e ele ama de novo, porque independente da nossa infidelidade, ele permanece fiel. Ele não pode ir contra a sua, o seu ser. Ele é fiel. Ele é fiel. No dia em que eles caíram, foi-lhes dito que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. E aí eu vi uma ilustração há um tempo atrás, que esse esmagar da cabeça da serpente, ele é algo que, se você transfere para o mundo natural, se você cortar a cabeça, você mata a cobra, tá? Mas se você pisar na cabeça e esmagar ela, ela não morre. Ela passa 3 dias em agonia, sofrendo, gemendo, para depois morrer. Então a punição de Satanás, ela é uma punição desse tipo, não é algo que vai acabar, vai ser uma punição que vai ser estendida. Como Cristo ficou 3 dias, Satanás também vai ser esmagado por tudo que ele fez para a criação bendita e querida do Senhor. Cristo foi apontado então como a verdadeira luz do mundo, no dia mesmo da queda de Adão e Eva, e desde aquele dia ainda não apareceu outro nome pela qual importa que sejamos salvos, excetuando o nome de Cristo. Não há outro nome. Eu? Não põe a confiança em mim. Quando você menos esperar, eu te decepciono. Homens, de qualquer sorte, espécie, não confie. Não confiar não é, ah, agora eu vou, não, eu não quero nada. As pessoas, elas partem para extremos, que não é isso. O confiar é depositar toda a sua força, toda a sua confiança no outro. Porque se você não viver em confiança, aí a gente vai, cada um vai comprar um revólver e a gente vai sair dando tiro em todo mundo. E não é esse o contexto. O contexto é que nós depositamos as nossas confianças nos seres humanos. E quando eles, como infiéis, agem, nós nos decepcionamos e nos espantamos. Quando nós vemos a figura do que os políticos têm feito, eles são nada mais reflexo do que o coração que eu e você temos. Qualquer um de nós que esteja numa posição como a deles, possivelmente agiria igual ou pior. Não tem conversa. Mas nós temos que orar por eles. Nós temos que orar por eles, que é o que nós fazemos. Por meio dele é que tem entrado no céu todas as almas salvas, desde Adão até hoje. E pessoas, elas têm sido resgatadas, dia após dia, após dia, após dia. E todas as pessoas, elas são resgatadas. Eu não gostei que levou a Helena sem nenhuma mantinha, porque se fui fora, hein? Por meio dele é que tem entrado todas as almas salvas. Ele é a ponte. Tem que passar por Cristo. Sem ele, ninguém jamais consegue escapar do inferno. Porque o preço é caro demais. É como você querer chegar num lugar para comprar algum insumo, qualquer que seja, e você só tem uma moedinha. A pessoa não vai te entregar o produto. É você perante o rei. E você fala, eu quero entrar. Eu tenho isso para oferecer. Eu um dia dei carona para a irmã dos reis. Um dia eu fui lá e fiz tal coisa para o Sebastião. Outro dia eu fui lá e ajudei o André. Deus, ele vai olhar e falar assim: essa moeda que você está querendo me pagar é muito pouco. Mas há um preço que foi pago. O rei Cristo. Esse sangue, opa, o seu nome está aqui na lista, o sangue está sobre o seu nome. Entra, entra.
Aleluia.
Houve tempo em que o mundo parecia estar afundado e sepultado na sua ignorância sobre Deus. Após 4000 anos, as nações da terra pareciam ter se esquecido totalmente de que Deus fez os homens. Conforme foi passando o tempo, desde Adão e Eva, eles se reproduziram também, algo que é meio complexo para nós seres humanos, como é que é e tal, tem resposta, mas é tudo, são todas teorias, não há nada específico dentro da Bíblia, não há nada palpável, mas a grande verdade é que o homem, ele se reproduziu e ele cresceu, 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 cresceu. Passados 4000 anos, as nações da terra não tinham mais nenhuma referência de quem era Deus. A gente tem uma facilidade enorme de esquecer as coisas de Deus. Quantas coisas você tem pedido a Deus, Deus tem te concedido, e não passa um dia, você já esqueceu. Tem um costume popular em que a pessoa fala: ô fulano, qual que é o valor disso? O que aconteceu? Aí você responde: eu não lembro nem o que eu jantei ontem. E realmente a gente não lembra disso, porque para a gente é mais uma refeição, não é a refeição que o Senhor nos concedeu. Estarmos aqui hoje na casa do Senhor é um privilégio. Aleluia. É um privilégio. Hoje pela manhã a nossa irmã Diene mandou lá, ela estava com 38 graus de febre, a enfermidade a proibiu de vir. A irmã Lurdinha não veio, porque quando o tempo muda sim, a artrite, artrose, reumatismo dela trava tudo e ela não consegue vir. André não conseguiu trazer os filhos dele porque não tinha combustível para colocar no carro. Idem, Gabriel e outras pessoas que me entraram em contato comigo, pessoal no meu privado do celular. Então nós estarmos aqui é um privilégio. Você daqui a pouco, daqui a algumas horas, você vai almoçar e é um privilégio de você ter a saúde para comer, ter os recursos para investir, se você vai comer fora ou vai comer em casa, independente, é um privilégio de Deus. E a gente simplesmente reputa como mais uma refeição, e não é. As pessoas, depois de 4000 anos, elas não lembravam mais de Deus. Os impérios egípcio, assírio, persa, grego, romano, nada tinham feito senão espalhar superstições e idolatria. Eu deixo o Deus verdadeiro de lado, e aí eu olho para uma rã, eu olho para um boi e falo: você é o meu Deus. Se você for na Índia, você vai ver um estado de pobreza enorme naquele lugar, pessoas passando fome, mas a vaquinha, ela é considerada um Deus, e ela está caminhando tranquilamente. Um dos maiores rebanhos do planeta está na Índia, e eles passam fome porque acham que a vaca é um Deus para eles. Imagina o coração de Deus, se fosse um coração humano, olhando para essas pessoas adorando uma vaca, ou adorando um pássaro, ou adorando um gato, como era, por exemplo, na época do Egito, eles tinham o gato persa como uma divindade. Não, pastor, isso é um absurdo, mas é realidade. As pessoas, mesmo nos dias de hoje, elas cultuam a criatura em vez do Criador. Os impérios egípcio, assírio, persa, grego, romano, nada tinham feito senão espalhar as superstições e a idolatria. Poetas, historiadores e filósofos tinham mostrado que, a despeito de todo o seu brilhantismo intelectual, não tinham qualquer conhecimento de Deus, e que o homem, deixado entregue a si mesmo, torna-se inteiramente corrupto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Irmão Cláudio, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21.
Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
A salvação, o conhecimento de Deus, não vem do teu esforço. Pessoas PhD, doutores, filósofos, físicos, pessoas, elas tentam compreender, mas não compreendem nada. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. E Deus, através do pensamento humano, como uma loucura, Ele escolhe pessoas como eu e você. Quem é você para ser escolhido pelo Senhor? Quem é você? E aí eu volto com aquele exemplo que eu, de vez em quando eu dou na escola, quando vai ter o jogo de vôlei, de basquete, aí o professor fala assim, olha, para o ímpar, eles começam a escolher, eu quero mais alto, eu quero mais forte, eu quero mais rápido, e você vai ficando quietinho ali, porque você não é nada disso, e Deus fala, eu quero esse, loucura para Deus, para os homens, loucura. Aí Deus olha, as pessoas olham para você e falam assim, mas você não tem nenhum conhecimento, a sua situação financeira como está, a sua conta está no vermelho, não que isso seja padrão para o homem de Deus, nem para a mulher de Deus, tá? Aí é outra coisa, entendeu? É, entrou por um caminho tal, você, eu estou rico, eu tenho casa no lago, eu tenho um avião, vou para a Europa 2, 3 vezes por ano, eu sou o amado de Deus, veremos. Fale, André.
Bem, pastor, exemplo disso, ontem eu estava estudando e vendo, é Davi, né? Os irmãos dele, muito fortes, todos bem vistosos e tudo. Não é nenhum deles. Acabou seus filhos? Não, ainda tem um, mas é um pequenininho lá, estava cuidando dele. Traga aí. O menorzinho foi ungido rei de Israel.
Saul tinha sido escolhido, segundo o padrão humano, altão, forte, bonitão, cabelão, entendeu? Sem entrada, que nem eu assim, não, sem espinha no rosto, né? Sem espinha no rosto, dentes perfeitos, não precisou usar aparelho, e aí bonitão, da cintura para cima, não havia como ele andava assim, as pessoas, ainda mais que naquela época, né, o padrão, o nível de altura das pessoas era mais baixo, hoje a gente vê que está subindo, né? Cada vez as crianças estão mais altas, mas naquela época ele devia ser alto e ele olhava por cima as pessoas, e aí Deus permite que aquele rei seja escolhido segundo o coração dos homens. Não deu certo, agora eu vou escolher um segundo o meu coração. Mas esse segundo coração, depois de ser rei, ele adulterou, ele matou. Pois é, as pessoas falam assim, quer dizer que esse é o escolhido de Deus? É. E Deus escolheu Pedro, que negou ele, sabendo? É loucura. Excetuando poucos e desprezados judeus, perdidos em um cantinho do mundo, a humanidade inteira estava morta na ignorância do pecado. Toda a humanidade, exceto judeus, e exceto uma parcela dos judeus, eram que conheciam o Senhor. O resto não tinha nada. O que foi que Cristo fez em relação a isso? Vendo toda essa situação, Ele deixou a glória em que vivera por toda a eternidade na companhia do Pai e desceu este mundo a fim de prover a salvação aos homens. Cumprir a palavra de Deus de Gênesis 3:15, em que Ele vem para cumprir a vontade do Pai e nos trazer esperança.
Glórias a Deus.
Aleluia.
Assumiu a nossa natureza humana sobre si e nasceu como homem. E aí eu fico imaginando. Às vezes a gente vê pessoas, eu não sei se o seu coração fica assim também, mas o meu fica. Quando você encontra uma pessoa na rua, muito suja, às vezes você encontra pessoas caídas em meio ao vício do álcool, e você vê toda aquela sujeira, aquelas unhas, e aí você vê aquele nariz escorrendo, aquela coisa assim, você fala assim, não dá um mal-estar? Não dá? pois Jesus Cristo, ele saiu da roupinha limpinha, que eu sei que você ou tomou banho ontem, ou tomou banho hoje pela manhã, passou um perfuminho, pegou uma blusinha, passadinha no carro do negócio, era Cristo lá no céu, ele tirou aquela roupa e falou assim, eu vou pôr a roupa desse sujo, em prol do quê? De nós.
Aleluia.
De nós, é isso que ele fez.
Glória a Deus.
Como homem, Cristo sofreu na cruz, a indignação de Deus que no, nós deveríamos ter sofrido. Ele trouxe para nós a eterna retidão. Ele nos redimiu da maldição da lei desobedecida. Ele abriu uma fonte purificadora de todo pecado e pureza. Em seguida, subiu à destra de Deus e agora encontra-se ele assentado, aguardando até que todos os seus inimigos tornem-se capacho dos seus pés. Ali encontra-se Cristo assentado, oferecendo a salvação àqueles que o aceitam. A palavra está sendo pregada. Nunca houve tantos cristãos no mundo, canais de televisão, internet, rádio, mídias de toda sorte e espécie. Todos aqueles que quiserem vir a ele, ele intercede por eles, porque eles confiam nele. Ali encontra-se Cristo assentado, oferecendo salvação a todos quantos queiram vir a ele, intercedendo por todos quantos nele confiam e gerenciando por determinação de Deus, porque tudo foi feito por ele, para ele, através dele, tudo o que o Pai diz a respeito da salvação das almas. O que Cristo está fazendo hoje? Cristo intercede por mim e por você. Dentro do exemplo da dos reis, quando ela cai, que o juízo seria sobre a vida dela, Jesus Cristo olha para Deus e fala, não imputa sobre a vida da Maria dos Reis essa punição, porque eu já paguei o preço pelo pecado dela. Aí é como se Deus olhasse e falasse, não, então tudo bem, deixa ela continuar caminhando mais um tiquinho, eu vou continuar cuidando dela. Amém, queridos?
Amém.
Vamos fazer o nosso intervalo. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, porque através do Teu sacrifício, Pai, nós podemos ter vida. Não temos nada a te oferecer, Pai, a não ser o nosso coração, que é um coração que tende ao mal. Mas mesmo assim, o Senhor, na tua fidelidade, continua, Pai querido, nos derramando da tua graça, do teu amor e da tua sabedoria. Seja conosco, Pai, todos os dias é que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.